Olá! O plantão de jornalismo da Lagoa FM, Lagoa TV, conversou nesta manhã de sábado com o secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, que em entrevista via telefone fez esclarecimentos e também atualizações em relação ao coronavírus no município de Lagoa Vermelha. Vamos conferir.
Olha, Silvana, é um trabalho bastante árduo, né? Tenho dormido aí uma média de 3 horas por noite, tá bem corrido, bastante corrido, mas quero acreditar que seja por uma boa causa, né? O que às vezes dá uma baixada no ânimo da gente quando a gente vê que pessoas não estão levando a sério uma situação que é bastante grave. Confesso que ontem estava bastante desanimado, mas contei com o apoio do pessoal aí da rádio, que me mandaram mensagens de ânimo, pessoal da imprensa em geral, da família, que me pediram para levantar a cabeça e tocar em frente. O que desanima bastante a gente, Silvana, é que a gente está se expondo, né? A gente está colocando em risco a família da gente. Eu não tenho como ficar fechado dentro de casa. Eu tenho que estar indo de casa em casa, eu tenho que estar visitando, eu tenho que estar fazendo levantamentos. A equipe da saúde, como um todo, não tem como ficar escondida. E as pessoas não estão levando a sério isso. Eu canso de ver pessoas na rua, passeando, de mãozinha, tomando sol na praça, se aglomerando, tomando cerveja nos bares. Não é hora para isso, gente. Não é hora para isso. Será que nós vamos ter que esperar alguém morrer para a gente começar a ficar assustado? A coisa não é bonita, não é bonita. A situação ela está se complicando em todo o país. Hoje, a curva de crescimento do vírus no Brasil, ela chega a ser maior do que foi na Itália. E as pessoas não estão levando em consideração isso. Estão brincando. Então, se eu pudesse ficar em casa, eu ficaria. Como eu não posso, que as pessoas fiquem em casa por mim. Fiquem em casa pela Secretaria da Saúde. Fiquem em casa pelos funcionários do hospital, que estão expondo a sua saúde e a saúde da sua família em prol dessas pessoas. Outra coisa que nos deixa assim muito, mas muito, muito magoado, são pessoas sem caráter nenhum, pessoas muito baixas que ficam espalhando fake news, né? Ficam falando coisas aí para colocar em risco o trabalho de toda uma equipe que está se matando de trabalhar, e se matando no sentido literal da palavra, viu, Silvana? Então, assim, me desculpem os ouvintes, me desculpem a tua equipe é no sistema de desabafo, mas ontem chegou a circular uma fake news que havia morrido uma criança que tinha ido para Passo Fundo de coronavírus e que já estava comprovado. Como que vai estar comprovado se ontem foi feita a coleta? O sistema nem aceitou ainda como suspeita. A criança, graças a Deus, está se tratando em Passo Fundo e provavelmente não seja coronavírus.
Seria mas aquele suspeito que o jovem que veio de São Paulo? Ou
não. Um outro adolescente de 13 anos que foi para Passo Fundo com um problema respiratório. Mas conversando com o pessoal ali, com o pessoal da saúde, enfim, a possibilidade de ser corona é pequena, mas existe. Né? Mas não tem como...
problemas respiratórios, né? Porque é um dos grupos de risco, as pessoas que têm problemas respiratórios, asma,
exatamente.
Diabetes, não é mesmo?
É, exatamente, só que daí as pessoas ficam espalhando notícias, né? Está comprovado. Como é que vai estar comprovado se o exame foi coletado ontem? O sistema nem o aceitou ainda como suspeito, ainda está analisando a possibilidade. Né? Depois, ali a pouco, já tinham matado a pessoa. Né, já circulava que a pessoa... Então, assim, sabe, são notícias que chocam, que deixam a gente irritado, que faz a gente, assim, sabe, desanimar da condição humana, porque se tem pessoas, desculpe, se tem pessoas capazes de fazer esse tipo de notícia em cima de uma condição tão séria, Eu não sei o que até que ponto pode chegar a humanidade.
E Morona... Mortes pelo coronavírus no mundo já passam de 10 mil e desse número, só metade é na Europa. No Brasil já são comprovadas aí 11 mortes e 9 em São Paulo, né? Infectados são 977, de acordo com as últimas informações do Ministério da Saúde. Em Lagoa Vermelha, como está esse quadro atualmente?
Ó, em Lagoa Vermelha nós temos um caso suspeito, que continua sendo daquele rapaz que está sendo monitorado, que estamos aguardando o resultado, ele foi aceito como suspeito, né? Temos 10 casos de pessoas que estão monitoradas, que provavelmente não seja o corona, mas por uma questão de sinais e sintomas, nós estamos monitorando em casa e não temos nenhum caso comprovado. Porém, se as pessoas continuarem levando nesse oba-oba, não levando a sério as restrições, o sacrifício que inclusive as pessoas do comércio estão fazendo, fechando as suas lojas, o prejuízo financeiro que essas pessoas estão tendo, e para outras levarem no oba-oba, se nós não levarmos a sério, é questão de dias. Né? Eu tenho falado que o vírus vai chegar em Lagoa Vermelha, como chegou em qualquer outro lugar do mundo, e nós não estamos preparados. Nenhum lugar do mundo está preparado. Por quê? Porque não tem tratamento. Não tem respirador para todo mundo. Não tem UTI para todo mundo. Não tem hospital para todo mundo. Então, vamos ficar em casa. Vamos fazer a higiene. É a hora, é agora. Depois não adianta mais.
E eu gostaria de perguntar para você, Morona, se caso houvesse uma confirmação do coronavírus em Lagoa Vermelha, a Secretaria de Saúde teria alguma estratégia para contar isso, para divulgar isso, o boletim, a imprensa, a população? Como é que seria se viesse a acontecer? Teria alguma dificuldade para explanar, para falar sobre esse assunto, para realmente, se fosse confirmado?
Olha, de modo nenhum, Silvana, nós da Secretaria de Saúde somos os primeiros a divulgar boletins, nós temos divulgado até 2 boletins diários, você deve ter recebido no teu WhatsApp.
Sim.
Quando eu mando, assim, são boletins, são cards, né, informativos, e eu faço questão de fazer isso. Eu informo a toda a imprensa, informo em alguns grupos de rede social e peço para que eles disseminem, porque essas são as informações verdadeiras. Né, e que evitem, quando receberem informações de qualquer... Ah, mas eu recebi de um outro grupo. Não repasse, não repasse. Apaguem, esperem a notificação oficial. Eu manterei assim a imprensa Lagoa Vermelha o mais informado possível.
Se houvesse realmente um caso confirmado, a imprensa saberia e já teria sido divulgado no caso.
Mas no mais rápido possível, né, Silvana? O mais rápido possível. Isso não é uma questão de esconder, nós não podemos esconder, bem pelo contrário. Nós temos é que mostrar para evitar que mais pessoas se contaminem. Não tem cabimento esconder uma informação dessas. A partir do momento em que nós tivermos a confirmação de algum caso, nós temos a obrigação de divulgar imediatamente. E é assim que nós faremos. Né? Você veja bem, nós temos pacientes aí que estão sendo monitorados, que já melhoraram, que já passaram sintomas, tem pessoas que estão isoladas por descargo de consciência, né? Mas só que não dá para a gente também estar espalhando notícias falsas. Né?
Sim, sim. E em relação ainda à movimentação de algumas pessoas que não se conscientizaram, a gente percebeu nos últimos 2 dias um grande movimento na farmácia municipal, que anteriormente não era tão intensa.
É, na verdade, o movimento que se nota na farmácia municipal era um movimento que havia lá dentro, por motivo de contingenciamento e motivos de saúde. O que nós temos feito? Só entram 2 pessoas por vez na farmácia. Então, por isso que a gente vê um movimento lá fora. O movimento na farmácia municipal, ele diminuiu, uma vez que nós não estamos fazendo consultas eletivas, né? Então, não, receitas novas não estão saindo. Mas as pessoas têm que ficar, assim lá fora, ao ar livre, numa distância segura entre uma pessoa e outra, e só entram 2 pessoas por vez na farmácia. Isso é uma das medidas que a gente tomou. Você me perguntou a respeito de, e quando confirmar algum caso, se nós temos alguma estratégia. Nós temos todo um plano de contingenciamento. A partir do momento da confirmação de algum caso, nós saberemos exatamente como proceder, para onde levar, como fazer, quais as atitudes a serem tomadas. Porém, repito, não vai ter respirador para todo mundo. Não vai ter hospital para todo mundo.
Quantos respiradores não vai ter... tem atualmente, Morona?
Atualmente, contando com os dos carrinhos de parada, com os móveis, nós temos 5 respiradores no município.
Né? Realmente é preocupante e as pessoas, né, têm que se dar em conta disso.
Hoje eu estava acompanhando pelos grupos dos secretários municipais aí de toda a região e do estado também. Em todos os municípios não é diferente. Sananduva conta com 6, Tapejara com mais ou menos a mesma coisa. Né? E então a gente tá tentando ver se de repente faz alguma campanha aí para arrecadar recursos para que possa se locar esses respiradores para o hospital também. Parece que Sananduva já está fazendo alguma coisa, né, pedindo doação em dinheiro para poder locar respiradores e também comprar equipamentos de proteção individual para os funcionários de saúde. Que, na medida possível, nós temos que evitar ao máximo que elas se exponham. Porque, de um dado momento, os profissionais também começarão a ficar doentes. E aí, como é que nós vamos nos virar?
E em relação aos investimentos, a Prefeitura Municipal está vindo do Governo do Estado, Federal, para adquirir esses respiradores?
Nada do Governo Federal, nada do Governo Estadual. Nos acenaram ontem com a possibilidade de antecipação de algumas emendas parlamentares. Porém, se essas emendas não forem desvinculadas, Silvana, pouco resultado efetivo terão. O município está ainda bancando tudo com recurso próprio, né? Isso terá um impacto muito grande nas contas do município, somadas à diminuição da arrecadação causados também pela estiagem, né? Eu acredito assim que se o governo federal não estender a mão aos municípios, vai ser uma quebradeira geral, né? Nenhum município tem condições financeiras de suportar essa crise que está acontecendo. A estiagem associada ao coronavírus. Então, acredito que o governo federal tenha que se movimentar. Vi alguma coisa de que estão movimentando recursos do fundo, né? Também vi alguma notícia de repente leiloar mais um lote do pré-sal. Porém, se esses recursos não chegarem ao município de forma de recurso livre, pouco vai adiantar. Conversava ontem com o deputado Santini, fazendo uma reivindicação para que ele lutasse por nós lá, além de ser antecipada as emendas parlamentares para a saúde, que elas viessem de forma desvinculada, que elas viessem para custeio, mas desvinculadas, que elas pudessem entrar no caixa livre da Secretaria de Saúde. Assim eu poderia contratar mais profissionais, eu poderia pagar pagar a conta que esse vírus está cobrando. Ele de pronto me respondeu, já me mandou um link onde assinava a antecipação dessas emendas parlamentares. Agora só esperamos então que elas venham de forma desvinculada, que vai dar um desafogo nas contas do município e principalmente nas contas da saúde, que são levadas sempre no fio da navalha, né, tendo em vista que nós temos que investir muito na área da saúde. E estávamos segurando um pouco de recurso porque esperávamos que essa crise do corona viesse, mas não esperávamos que viesse com tanta força.
Tem alguém circulando nos bairros, nas ruas da cidade para fazer uma ronda, uma averiguação para ver se as pessoas estão ficando realmente em casa ou se há alguma forma de fazer, fazer até uma denúncia, né? Em relação às aglomerações.
As denúncias referentes a comércios abertos, elas devem ser feitas à Secretaria da Fazenda, né? Nós não possuímos a possibilidade de multar, nem mesmo de caçar o alvará. Então, elas devem ser feitas na Secretaria da Fazenda. Eu te confesso, Silvana, que eu tenho evitado sair na rua, porque eu me irrito profundamente. Eu vejo as pessoas como se estivessem de férias, né? E a gente não tem esse poder. O poder de ir e vir, ele é constitucional. Ele tem que ser da consciência de cada um de ficar em casa. Mas eu te confesso que muitas vezes quando eu saio por força de motivo de trabalho, que eu saio na rua, eu tenho batido boca com muitas pessoas, sabe? Tenho saído um pouquinho do meu normal, que é serenidade, e tenho perdido a calma, porque é uma irresponsabilidade total. Vi pessoa, uma mãe ontem na rua, com três crianças, colhendo butiá do chão, então, e levando diretamente na boca. Então, assim, as pessoas não estão levando a sério, sabe? Não estão levando a sério e isso nós vamos pagar um preço, infelizmente.
E as denúncias podem ser feitas, então, para a Secretaria da Fazenda e existe uma multa?
Exatamente, o decreto do prefeito prevê, né, as sanções que esse comércio pode tomar, que vai desde inicialmente uma intimação, depois multa e até a cassação do alvará. Então, assim, que as pessoas também levem a sério, né? Não é hora de pensarmos no lado financeiro, não é a hora de pensarmos no eu, temos que pensar no nós, né? Se as lojas, se o comércio também nos ajudar, as pessoas não terão muito o que fazer na rua. Embora tenha pessoas que ficam fazendo nada na rua, né? E essas pessoas eu não sei como colocar na cabeça delas que realmente é importante que fiquem nas suas casas.
E, inclusive, dessas 9 mortes que teve em São Paulo, 4 são pessoas que têm já, né, doenças pré-existentes de 70, 80, 93 e 83 anos. E, realmente, a gente tem visto com muita frequência pessoas dessa idade na rua, não é mesmo, Morana?
Até um tempo atrás, o vírus ele afetava mais fortemente somente idosos, né, e pessoas com doenças pré-existentes. Não é o que está acontecendo agora, né, Silvana?
Já mudou o quadro.
Já mudou o quadro. A gente tem visto nos Estados Unidos que a cada 10 internações nos hospitais, 4 são de crianças e jovens. Então, assim, ele tá um pouquinho mais forte.
Mutante,
né? Na verdade, não é só mutação, ele tá afetando com mais força. Então, assim, não se admite, né? Não se admite sair por sair, né? Ficar na rua por ficar. Eu acho que a gente tem que tentar levar a vida no máximo de normalidade possível dentro de uma pandemia.
O número de telefone que vocês colocaram à disposição para informações sobre o coronavírus, que é o 150, o número 150, tem muitas ligações, é frequente? Quais as maiores dúvidas?
Está bem difícil de conseguir ligação, as pessoas têm que ficar insistindo. Imagine que é muitas pessoas com dúvidas, têm que ficar insistindo no 150. Né? A partir de segunda-feira nós estaremos divulgando, Silvana, o número da telemedicina específica para a Lagoa Vermelha. Nós estamos montando... entrou uma ervinha aqui no lugar errado. Nós estamos montando uma telemedicina, um Disque Corona, exclusiva para a Lagoa Vermelha, exclusivo para a Lagoa Vermelha. Nós teremos médicos fazendo consultas por telefone. Lógico que as pessoas se conscientizem. Eu realmente preciso ligar, eu realmente preciso consultar. Não é qualquer situação, a gente tem recebido ligações lá que travam os nossos telefones com questões assim, meramente diárias. Ah, eu estou com diarreia durante o dia, o que, que eu faço? Eu não, sabe, assim, questões que não cabem à Secretaria da Saúde nesse momento. Nesse momento, agora é o momento de nós focarmos na contenção, na prevenção e também no tratamento e do coronavírus. Então, assim, a partir de segunda-feira nós divulgaremos os números do telefone do Disque Medicina, do Telemedicina, onde nós teremos dois profissionais médicos na Secretaria de Saúde fazendo consultas por telefone. E aí, se houver necessidade, de repente deslocando uma equipe para verificar, para consultar essas pessoas. Repito, somente as pessoas que julgarem estritamente necessário, porque senão vai congestionar essas linhas também.
Perfeito. E, Morana, para a gente então estar encerrando o nosso bate-papo aqui, trazendo sempre mais informações, em relação às instruções que vocês têm quando um caso é confirmado, quais as instruções que foram passadas? A identidade da pessoa, ela é preservada ou não?
Olha, pela Secretaria da Saúde, sim. A identidade tem que ser preservada, nós preservaremos, sim. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas têm se exposto nas redes sociais, né? São familiares tirando foto dos pacientes e colocando nas redes sociais, os próprios pacientes se expondo dessa maneira. Mas a gente procurará manter em sigilo, sim, a identidade do paciente e, se confirmado, nós temos toda uma estrutura já montada para tentar inicialmente manter o isolamento. Eu confesso que essa estrutura, embora ela esteja bem organizada, talvez ela não seja suficiente. Nós temos, assim, duas unidades para isolamento absoluto e temos no hospital, e temos uma unidade que será montada, uma enfermaria com aproximadamente 10 leitos para também receber as pessoas que estejam dentro do quadro do coronavírus.
E em relação ao resultado deste jovem que veio de São Paulo, ele sai quando, Morona?
Ele está demorando mais do que nós imaginávamos. Nós estamos acompanhando, monitorando via sistema. Ele aparece para nós em análise, em análise, em análise. Porém, não saiu o resultado ainda.
Foi feito no dia 19, isso?
Isso. Nós sabíamos que essa demora ia acontecer, porque sabíamos que ia ser grande a demanda por esse tipo de pesquisa, por esse tipo de exame, né? Agora estamos esperando o que o governo estadual fará, se vai ter condições de ampliar. Já vimos que eles mantiveram o atendimento do laboratório durante o fim de semana. Durante todo o fim de semana o laboratório vai trabalhar. Isso foi uma fala do governador ontem. E esperamos que eles possam ampliar.
A média
essas
de espera
condições.
São 3 dias, né?
É, mas tá demorando 5, 7 dias agora.
Mas foi dia 19, 20, 21... Isso. E ainda está dentro do prazo, né, previsto.
É, outra coisa que eu gostaria de dizer é que não há exame preliminar que confirme o coronavírus. O exame preliminar ele pode descartar, mas não existe exame preliminar que confirme. Não existe teste rápido para coronavírus ainda aqui no Brasil. Provavelmente vai chegar, mas no Brasil ainda não tem teste rápido. Então, assim, não tem como confirmar, ser um caso confirmado, sem vir o resultado do LACEN, que é o laboratório lá de Porto Alegre.
E se vier confirmado, é feito um novo exame para estar...
O próprio laboratório já faz a contraprova, né?
Entendi.
Quando vai o exame, vão três swabs, né? Que são três cotonetes maiores, onde são coletadas as secreções do paciente, né? São coletadas secreções da narina e da garganta. Então, são feitas a prova e a contraprova, né? Desses três swabs, um é mantido para a contraprova e dois são utilizados, então, para fazer o teste inicial. Em dando positivo, o próprio laboratório já inicia o que eles chamam de contraprova.
Perfeito. Eloir Morona, secretário da Saúde do município de Lagoa Vermelha, mais uma vez, gratidão pela sua disponibilidade, um bom trabalho, a Lagoa FM, Lagoa TV, sempre à disposição para repassar realmente os dados e os fatos oficiais de acordo com a Prefeitura e com a Secretaria, Eloir.
Muito obrigado, Silvana. Contamos com todos os órgãos de imprensa para que a gente possa combater as fake news e divulgar somente as notícias oficiais. Muito obrigado pelo apoio que tenho recebido dessa emissora. Muito obrigado ao apoio que tenho recebido da população em geral. Vamos junto que nós vamos conseguir vencer.